Aquilo que nós sabemos é que o ensino do português, obviamente, está a aumentar, mas é um ensino que é realizado a crianças que muitas delas não têm o português como língua materna, nem sequer conhecem o português, crianças e as jovens, e que isto cria-lhe vários problemas, obviamente, à sua aprendizagem. Mas isto é um conhecimento que já existe. O congresso vai se realizar, como disse, na quinta e na sexta-feira, e é um congresso que visa reunir várias pessoas, desde logo juntar a academia às organizações não governamentais, às associações da sociedade civil, aos decisores políticos e discutir precisamente estas questões relacionadas sobre o que é a educação, que ultrapassa o ensino da língua, e qual é o papel da cooperação, e neste caso da cooperação portuguesa, relativamente à educação.
E podemos concluir que o ensino do português nos PALOP está a falhar.
Há problemas relativamente ao ensino do português. Esses problemas derivam, por um lado, de fatores que são conhecidos e que são problemas gerais com a tentativa de promoção de uma educação de qualidade em todo o mundo, e que são problemas que têm a ver com a dificuldade de terem professores com uma formação adequada, suficientemente motivados, pagos a horas. De terem condições logísticas para as crianças, de terem o envolvimento das comunidades, de terem práticas pedagógicas apropriadas. Isto são problemas gerais que se encontram por todo lado, não é preciso ser nos PALOP. Há aqui um problema acrescido, é que o ensino é dado em português, porque foi esta a língua escolhida pelos governos nacionais na altura das independências. Só que o português não é propriamente uma língua conhecida de toda a população. Obviamente, cada caso é um caso. Nós não podemos comparar a situação na Guiné-Bissau, que é o pior exemplo, com a situação em Angola, onde a grande maioria da população fala português, mesmo se nas zonas rurais estes problemas persistem. Ou seja, temos crianças a chegar à escola que vão ser ensinadas numa língua que não dominam e que não é falada nem por elas nem pela comunidade.
Analisaram o resultado de censos em vários países de língua oficial portuguesa. Fala-me dessas discrepâncias entre alguns países. Que distinção é possível fazer entre estes países?
Aquilo que nós temos são estimativas, que são baseadas em censos, mas não há censos atualizados. Por exemplo, Moçambique fez um recenseamento em 2017, os resultados parciais já estão difundidos, não estão todos, e, por exemplo, não tem o resultado relativamente ao número de falantes. Angola fez um recenseamento em 2014 que indica qual é que é o número do que consideram os números de falantes, que é um número muito elevado, é superior a 71%. Mas depois temos países para os quais os censos são mais antigos ainda, como é, por exemplo, o caso em Guiné-Bissau. Temos dados para 2014, mas não são absolutamente fiáveis. Aquilo que nós fazemos é calcular a estimativa da população atual com base nas taxas de crescimento natural. E aquilo que são as taxas de literacia que são disponibilizadas pela Unesco.
De qualquer forma, por exemplo, como refere na Guiné-Bissau, a percentagem é muito baixa.
Nós não conseguimos obter dados absolutamente fidedignos. Os números que são indicados são com base em estudiosos locais, nomeadamente o sociólogo Idrissa Embaló, ou Odete Ferreira, que foi já ministra da Educação, e que eles falam, de facto, em 12 a 15% da população. Esses números já devem ter subido ligeiramente, dado que tem havido um grande investimento na educação na Guiné-Bissau. Mas eu volto a dizer-lhe, o investimento na educação ajuda, mas não tem sido suficiente.
Isto significa que não há tantos falantes de português como se diz.
Uma coisa é falarmos da língua portuguesa e dos países que adotaram a língua portuguesa como língua oficial, e, digamos, do peso político, inclusive do peso económico ou do potencial económico que isso representa. Outra coisa é falarmos dos falantes de português. Os falantes de português são muito menos em todos estes países. Bem, todos estes países estamos a falar dos PALOPs, não estamos a falar do Brasil, que é quem contribui com a maior parte deste bolo de falantes de português, este bolo linguístico, digamos. Mas, no caso dos PALOPs, não são tantos quanto o número total dos habitantes desse país, porque nem todos falam português e por vezes só uma minoria é que fala português.
280 milhões.
Isto é o número do total dos habitantes dos países que têm uma língua oficial que é o português. Agora, o número dos falantes é inferior a este. É inferior a este porque, especialmente nos PALOPs, não corresponde, nos PALOPs em Timor, não corresponde a toda a população. Nem toda a população fala português e, por vezes, só uma minoria é que fala. Se mesmo num país que tem um sistema de ensino bastante avançado e sempre teve, que é o caso de Cabo Verde, mesmo num país como este, o português é a língua oficial, é a língua que se fala na escola, é a língua que se fala nas repartições públicas, é a língua da literatura. Contudo, não só o crioulo já foi adotado, porque é de facto a língua que se fala, é a língua corrente, é a língua de comunicação, como se tivermos a falar de comunidades rurais, o domínio do português será inferior. Agora, o caso Cabo Verde é o mais complicado. Como eu disse, os dois casos mais complexos deste panorama são, por um lado, a Guiné-Bissau e, por outro lado, Timor. São os casos em que nós temos números menores de falantes de português. Mas é como eu digo, uma coisa é escolher uma língua como língua oficial, ou seja, é uma escolha política, e neste caso foi uma escolha política. É uma escolha política que é contestada pelos intelectuais locais, sempre foi, mas é uma escolha que foi importante e continua a ser importante para a afirmação geopolítica destes países nos quadros onde estão. Tanto para a Guiné, que está num meio completamente francófono e que isto lhe dá uma identidade, obviamente, e privilegia depois também outros laços, para além dos laços da ECOWAS, onde está inserido, privilegia, por exemplo, o laço com a organização regional, que é a CPLP, como para o caso de Timor-Leste, que é um caso mais recente e que nós nos lembramos que teriam tido a opção entre, por exemplo, o inglês com a Austrália interessada nisso, ou o português com Portugal interessado, obviamente.
Mas então o que é que falta fazer? O que é que pode ser feito para inverter esta situação?
Há múltiplas coisas a fazer. A situação, eu volto a insistir, a situação não tem tanto a ver com o ensino do português, mas com promover as condições para que exista um ensino de qualidade. Ou seja, para que as próximas gerações de jovens, de crianças que foram agora à escola, sejam pessoas que tenham competências para ajudar de facto ao desenvolvimento dos seus países e ao seu desenvolvimento pessoal. Isso é o que é importante. Isto passa por vários passos. E um deles é permitir que tenham acesso a uma língua que seja uma língua de aprendizagem. Tendo sido a opção que essa língua seja o português, têm que se ver quais são as melhores estratégias para o fazer. Obviamente, há estratégias pedagógicas. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos falar também na conferência, no Congresso, vai ser aquilo que são a ajuda das novas tecnologias para o ensino. Às vezes, por exemplo, é mais fácil para uma comunidade rural isolada ter um projeto que apoie a difusão de informação via telemóveis ou mesmo via tablets do que estar a difundir, sei lá, manuais que acabam por se perder entre todo o trâmite de acesso a esses mesmos manuais.
Em termos de cooperação, Portugal não tem investido nesta matéria?
Portugal tem investido muitíssimo na área da educação. A cooperação portuguesa não é responsável pelo ensino do português, ou seja, a responsabilidade do ensino é dos governos nacionais. Agora, ao abrigo dos acordos e dos convénios que são assinados, Portugal tem privilegiado a educação e, dentro da educação, obviamente, tem assumido o ensino da língua para os formadores, para os professores, nomeadamente. Tem assumido muito do apoio técnico aos Ministérios da Educação, às Direções Gerais, e tem também apoiado bastante relativamente a alguns setores considerados prioritários ao nível da educação universitária. Portanto, há de facto um grande investimento. Não é suficiente. E não só não é suficiente, como muitas vezes o problema é que se baseia em pedagogias de ensino com a ideia de que os jovens têm o português por língua materna, quando não o têm. E, portanto, devia-se pensar um pouco sobre quais são as práticas e como é que se está a ensinar uma língua que, no fundo, é uma língua estrangeira.